neste momento tenho o prazer de ter comigo o Carlos Sá, ele que é um dos melhores ultramaratonistas do mundo e nasceu em Barcelos. Olá, Carlos.
Olá,
Bem-vindo à RUM. Muito obrigada por estar aqui connosco. Entre muitas outras vitórias, em 2013 venceu a mais dura ultramaratona do mundo, a Badwater, que começa a 86 metros abaixo do nível do mar e termina no Mount Whitney, o ponto mais alto dos Estados Unidos. Foi também campeão de Ultra Trail em Portugal em 2013. Fez também a travessia da Groenlândia no ano passado. Carlos, como é que começou esta sua ligação aos trails, ao desporto? Foi muito novo pelo que li, é verdade?
Sim, comecei muito novo e depois acabei por ter uma interrupção por volta dos 19, 20 anos e voltei mais tarde, há cerca de 15 anos, e nunca mais consegui largar esta. Portanto, esta disciplina da aventura e de correr em vários cenários dos mais distintos que me tenho aventurado um bocado por todo o mundo e de facto tenho conseguido também resultados fantásticos.
E como é que o que é que o cativou primeiro? Começou a correr? Com que idade? O que é que gostou mais?
Eu sempre gostei de correr desde que me conheço e rapidamente comecei-me a destacar e a ter lugares cimeiros nas corridas tradicionais da aldeia, dos campeonatos regionais e naquela altura acabava por estar ainda muito dedicado ao trabalho e nunca. Também vivíamos uma altura em que a valorização do desporto não tinha o mesmo peso que temos hoje. Felizmente a cultura desportiva hoje tem um significado enorme, ainda somos muito poucos, somos apenas 10% da população a fazer desporto com alguma regularidade. Temos que aumentar estes números muito rapidamente para o dobro, até mais, para nos colarmos a outras nações. E portanto, antigamente quem corria era para ser quase profissional ou tinha que ganhar alguma coisa. Hoje as pessoas correm por prazer e os vossos dois últimos convidados são exemplos disso, que promovem de uma forma muito desinteressada este fenómeno da corrida.
E o Carlos tem também promovido por si próprio a corrida e o desporto, que já lá vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos só recuar um bocadinho. Como disse, participa em várias frentes. Pode explicar às pessoas o que é que faz exatamente ultramaratonas, trails,
Eu
que diferenças é que há?
gosto de dizer que sou mais um aventureiro do que um corredor. Aquilo que me move são os desafios e correr em cenários que no meu imaginário gostava um dia de descobrir. E a ultramaratona é uma disciplina que pode ser corrida em ambiente de montanha, em desertos, estrada, e sempre com distâncias superiores à distância da maratona, que são os 42, 195 metros.
Isso é diferente dos trails, certo? Só.
Sim, o trail normalmente é desenhado, é feito em montanha. Também há os ultramaratonistas que podem correr em estrada. Essa prova do Val da Morte é toda ela feita em estrada, portanto são 217 km em estrada. E foi a primeira vez que eu fiz mais que 42 km em estrada. E, portanto, mas aquilo que eu mais gosto de fazer, de facto, é o trail e portanto, é correr nestes cenários naturais, que são absolutamente deslumbrantes.
Certamente que já percorreu trilhos inimagináveis, a maior parte de nós se calhar nunca vai conhecer. Houve assim algum que o tenha marcado mais? Algum sítio que seja mais especial para si?
Todos eles são de facto fascinantes, mas eu costumo dizer de cada viagem que faço, gosto mais do meu país, porque o nosso país de facto também oferece muito do que melhor que temos para nos deslumbrarmos por vezes. Portanto, e somos um país tão pequeno e com cenários tão distintos, que às vezes valorizamos muito o que temos lá fora e temos cá dentro também coisas muito, muito, absolutamente fantásticas.
Recuando um bocadinho atrás no tempo, dizia que no início o desporto era, quando começou a praticar desporto, era visto só para atletas e não era uma coisa assim tão vulgar como hoje vai sendo, mas ainda poderia ser mais. A verdade é que teve por conciliar o desporto com a sua profissão, certo? Como é que conseguiu isso? Que tinha outra profissão?
Sim, acabei por ter depois uma altura da minha vida em que fiquei desempregado e consegui me dedicar mais a 100% à corrida. Foi nessa altura que eu acabei por ter resultados mais interessantes E depois acabei por ter a sorte também de ter alguns sponsors como a Berga, Altador e Oz Energia, que na altura me alavancaram e criaram condições para que eu pudesse me dedicar 100% à corrida.
Agora, 100% dedicada à corrida, é fácil dizer qual é que foi a corrida mais difícil da sua vida? Ou é impossível?
É impossível. Todas elas são muito difíceis. Correr uma maratona ainda bem há pouco tempo para muita gente era um absurdo. Hoje em dia corre-se, é comum ver atletas a correr 100 km e mais, portanto quebramos um bocadinho este estigma da maratona ser uma coisa intransponível, não é? E de facto eu gosto mais de correr em ambientes com calor. Se pudéssemos pesar o que é mais difícil, correr uma travessia de uma Groenlândia, o risco é muito maior do que correr num deserto de Sahara, como já fiz 7 vezes, uma prova de 250 km em autonomia total, portanto o risco...
Quanto tempo é que se demora a fazer esses trilhos?
Alguns são feitos non-stop, por exemplo, esta última prova que fiz nos Alpes foram 340 km, com cerca de 30 mil metros de desnível positivo e negativo, que é o mesmo que subir da Colhá à Torre e descer 30 vezes, portanto, ir daqui a Lisboa e subindo 30 vezes e descer da Colhá à Torre, demorei 80 horas. Portanto, depende dos desafios. Há outros, como esses 250 km do deserto de Sahara, são feitos em etapas, tipo a Volta a Portugal, que todos os dias temos uma etapa de 40, 80 km e recuperamos durante a noite em tendas. Portanto, são desafios, todos eles, muito, muito distintos.
E quando está nesses momentos, o que é que o motiva? O que é que me tem alerta e desperto para continuar?
Bem, nós estamos muito focados na prova em si. O primeiro foco é conseguirmos chegar ao fim. Depois é tentar dar o nosso melhor e tentar ficarmos na melhor posição possível. Mas temos que estar, de facto, as condicionantes são tantas que temos que estar muito focados e com questões como a alimentação, a hidratação, que são fundamentais. Imagine-se que nós estamos a gastar uma média de 400, 500, 600 calorias hora, portanto, se não conseguirmos repor ao fim de 3 ou 4 horas, as baterias acabaram-se, não é? Se não conseguirmos repor pelo menos metade dessa energia, é impossível corrermos 15, 20, 40 horas seguidas. Portanto, temos de estar muito focados com essa parte.
E a força mental também, certamente, que tem muito, muita importância nesses momentos.
Sim, um ultramaratonista, se tivesse que dividir isto em percentagens, entre treino, entre força mental, eu acho que 70% da capacidade mental é o que define depois se atletas têm sucesso ou não. Portanto, não adianta muito treinarmos imenso, temos que estar bem fisicamente, mas o nosso corpo vai acabar por quebrar. Portanto, não há treino possível para se correr 40 horas seguidas ou 80, como nós fazemos. Portanto, há de ser depois a nossa capacidade de resiliência que nos há de levar depois até à meta.
Ainda assim, o treino é certamente muito importante. Como é que se prepara para este tipo de maratões em que tem que estar 80 horas a correr?
Sim, como disse há pouco, não há milagres, não há treinos possíveis. É estarmos muito bem fisicamente, é treinarmos muita resistência e depois é, mediante o desafio no ambiente em que vamos fazer, fazermos essa adaptação também. Portanto, se estivermos a correr em alta montanha, como foi esta última prova que eu fiz nos Alpes, em que muitos desses cumes são feitos acima dos 3 mil metros, é muito importante fazermos um estágio ou até mesmo às tendas de hipóxia que se pode agora em casa fazer essa adaptação. É muito importante fazer esse treino prévio, porque senão depois o stress no nosso organismo vai ser ainda muito maior, para além da distância, todas essas condicionantes que a alta montanha nos cria, não é?
Como disse no início, há cada vez mais pessoas agora a praticar exercício físico, como mostraram aqui os dois colegas que estiveram aqui antes, e mesmo o trail agora está muito na moda, há cada vez mais eventos em que as pessoas estão a aderir muito, e às vezes, por exemplo, há pouco tempo houve também um cariz solidário dos bombeiros voluntários de Braga, no qual o Carlos já participou. Porque é que acha que os trails estão a ter este boom, digamos assim?
Como disse no início, a corrida era vista socialmente como o desporto dos pobres. Acho que das poucas pessoas que corriam, até corriam nos ginásios. Hoje, culturalmente, é vista como a melhor forma de se fazer desporto. Portanto, não, pode ser feito individualmente, a qualquer hora, basta ter umas sapatilhas na mala do carro e é o desporto que mais calorias queima e fazê-lo em natureza acaba por ser ainda mais espetacular e acabamos por descobrir locais que de outra forma por vezes era muito difícil. Com esta migração das pessoas do interior para as cidades, as pessoas acabam-se por rever um bocadinho no seu passado, portanto, andar novamente nas zonas rurais e a descobrir todos estes cenários. É de facto muito motivador e é daí o fenómeno desta disciplina da corrida ter crescido tanto e acho que ainda tem um potencial muito, muito grande para continuar a crescer. Portanto, temos é que dar condições às pessoas para que elas possam fazer em segurança e felizmente temos hoje organizações muito boas e daí estarmos na linha da frente no que diz respeito nesta modalidade a nível mundial. Tivemos aqui, precisamente neste local, no centro de Braga, em 2016, no qual eu organizei, em conjunto com as câmaras municipais do Parque Nacional Pena da Jerez e a Câmara de Braga, o Campeonato do Mundo de Trail Running, e do qual foi um sucesso. E conseguimos mostrar ao mundo esta região do Minho, que tem muito potencial para a prática desta modalidade.
O próprio Carlos tem organizado eventos e tem uma própria empresa, digamos assim. Porquê é que decidiu fazer isso?
Decidi fazer isso porque era uma necessidade que eu achava que havia e, de facto, como disse há pouco também, quanto mais corro lá fora, mais gosto do meu país e acho que ele deve ser mostrado e deve ser potencializado. Nós, quando estamos a criar uma corrida numa zona rural, estamos de facto a promover a cultura e não só a cultura, também todo aquele espaço que por vezes está completamente abandonado e nós damos uma vida diferente a essas regiões, das quais elas tornam-se depois autênticos santuários, quer de treino, quer de visita. E os exemplos são vastos. A Serra da Arga, eu há 10 anos atrás eu treinava lá e não via lá uma única pessoa. Hoje em dia não há fim de semana nenhum, não há dia nenhum que não estejam lá pessoas a caminhar, a correr, turistas. Portanto, conseguimos dar uma vida nova àquela serra. O próprio Parque Pena da Jerez é outro grande exemplo. E o turismo de natureza e o turismo ativo cada vez tem um papel fundamental quer na economia, quer na consciência das pessoas, da preservação do ambiente.
E faz também uma série de palestras motivacionais. É com esse objetivo de motivar as pessoas a fazerem desporto ou vai além do desporto?
Não só tentando chamar a atenção para a prática esportiva, como disse, somos ainda, para além de sermos já muitos e estamos a crescer com uma velocidade incrível, somos ainda muito poucos, né? Portanto temos que crescer ainda muito mais e eu sinto essa responsabilidade e faço também essas palestras nas escolas alertando para as crianças, cada vez tenho menos esta tendência de o gosto, as novas tecnologias acabam por chamar muita atenção e retirar atenção para a parte que é desportiva e às vezes o meu exemplo, portanto, pode mexer com elas e pode de facto criá-los o gosto para que elas se dediquem a mais à atividade desportiva. É fácil de ver, sempre que há exemplos, na altura eu comecei a correr influenciado pelo Carlos Lopes, pela Rosa Mota, depois recentemente o Nelson Évora e a Naide Gomes puseram as crianças todas a fazer uma disciplina que é a disciplina técnica do atletismo. Portanto, para as crianças saltar era quase impensável e de facto foi uma geração muito, muito ativa nessa disciplina. A própria Vanessa Fernandes com o triatlo deu uma dimensão brutal a essa modalidade. Portanto, sempre que há exemplos, sempre que esses exemplos façam esse trabalho, têm essa responsabilidade, essa disciplina acaba por ter alguma visibilidade e ter, de facto, uma expressão muito maior. E eu sinto isso e tenho dado esse contributo.
Sente que está a motivar os outros a fazer isso?
Sim, e falou há pouco desse trail solidário que se fez a semana passada aqui em Braga, do qual aceitei com muito prazer para ser padrinho. Portanto, tenho essa responsabilidade e sempre que posso, não posso ir a todas, mas sempre que posso, marco a minha presença.
E agora, assim, se calhar esta pergunta é um bocado profunda para esta hora, mas tenta transpor essa resistência, esse foco no seu dia-a-dia, não só no desporto e não só nos trails, e também mostrar isso aos outros, aos mais novos.
Sim,
nos problemas que as pessoas têm, não só no desporto, mas na sua vida.
Sim, aos mais novos, no caso das palestras empresariais, a mesma coisa. Portanto, o nosso foco tem que ser o mesmo em qualquer atividade. Recordo recentemente uma das palestras que estava a fazer para com uns colegas na área da saúde, e ele no final estava a conversar comigo e diz-me que estava a fazer uma comparação com o meu trabalho e o trabalho dele, e era incrível que eram exatamente iguais. Portanto, eu estar,
assim?
Estar 24 horas a correr focado naquilo que estava a fazer, eles por vezes têm operações que em 12 horas não conseguem sequer à casa de banho, não se conseguem mexer quase de posição, estão ali extremamente concentrados naquilo que estão a fazer, e a disciplina deles tem que haver um treino prévio para isso, e é a mesma, acaba por ser a mesma coisa. Portanto, nós às vezes é que não conseguimos criar estes paralelos e perceber isto.
É verdade. Ok, Carlos, muito obrigada pela essa sua mensagem, fica aqui registada. Eu recordo que estou à conversa com o Carlos Sá, ele ultramaratonista. Carlos, pedir-lhe só que fizesse agora deixasse uma mensagem para este Dia Mundial da Rádio, que deve também isso que estamos a celebrar hoje.
Gostava só de vos dar os parabéns. O facto do desporto ter esta dimensão que tem hoje, e tanta gente, no caso particular do atletismo, tanta gente a correr, muito se deve ao vosso trabalho de divulgação também, e continuem a fazê-lo, porque, como eu disse, há um longo trabalho ainda pela frente, e temos que continuar a trazer mais pessoas para o desporto, para tornarmos um país cada vez mais saudável, mais feliz e com menos pessoas nos hospitais e nas farmácias.
É verdade. Pronto, Carlos, muito, muito obrigada.
Obrigado
pela sua disponibilidade. Foi um prazer. Eu recordo que estive então aqui à conversa com o Carlos Sá, ultramaratonista. Estamos a celebrar o Dia Mundial da Rádio no Largo Barão de São Martinho. Estão todos convidados a aparecer no centro de Braga. Este ano o tema definido pela Unesco é o desporto, como já dissemos, e portanto já tivemos muitos convidados a passar por aqui pelos nossos estúdios, e vamos ter mais daqui a pouco.